Negócios e tendências.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um programa Negócios e Tendências, oferecido pelos cursos da Agronegócio da pós-graduação do Grupo Ninter, um grupo referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline e estarei aqui com vocês, com os meus convidados, nos próximos 30 minutos. Hoje a nossa temática falará sobre cibercultura. Temos aqui o professor André e a professora Alice. Sejam muito bem-vindos os dois e obrigado por aceitar o meu convite e participar conosco desse programa Negócios e Tendências. O nosso programa, pessoal, tem como objetivo sempre trazer abordagens, né, e tendências sobre a área de negócios. Nós temos observado que a sociedade tem evoluído e se transformado num sentido digital, com uma conectividade. A gente tem observado que as relações sociais, elas estão mudando a forma de acontecer, né? Seja pela questão digital. E a gente vai conversar, então, um pouco com o professor André, que é professor da disciplina de cibercultura, né, mestrando, está fresquinho ainda, acabou de defender o mestrado dele. Nós vamos convidá-lo também para falar um pouco sobre isso. Professor André, o que é cibercultura e como é que ela aconteceu, como é que ela se desenvolveu?
Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, professora Aline. Boa tarde, professora Alice. Cibercultura, na verdade, ela já é um conceito antigo, né? Ela foi popularizada a partir da década de 90. Na verdade, existem vários teóricos que abordam esse assunto, né? A gente tem o Francisco Rüdiger, a gente tem o André Lemos, que é um professor ali da Universidade Federal da Bahia, mas provavelmente o teórico que é mais influente em relação ao tema da cibercultura é Pierre Lévy, né? Ele é um filósofo tunisiano, ele é radicado na França, então ele conceitua a cibercultura como um conjunto de técnicas, né? De práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. E essa frase, na verdade, essa citação foi tirada do próprio livro dele, né? Que é da década de 90. E também o que é um ciberespaço, né? Que é a gente ouve muito falar desse termo, assim, mas geralmente a gente não sabe o significado. Ele não tem como ser mensurado, né? Mas ele está diretamente ligado com a interconexão mundial dos computadores, que é a internet, né? Então, tudo que a gente compartilha de arquivos, ele seja por WhatsApp, pelas redes sociais, né, digamos, vídeos, digamos, textos, arquivos em PDF, eles circulam pelo ciberespaço. Então, nesse movimento de compartilhamento e também com as pessoas atuando diretamente nesse contexto, que formam essa terminologia que dá nome ao ciberespaço. Tem mais alguma dúvida, professora?
Na verdade, eu ia até quebrar um pouco isso, né? Eu estou pensando assim, puxa, por que eu chamei o André de professor André e a Alice de professora Alice, né? Se nós estamos aqui trabalhando em parceria, eu quero apresentar também para vocês quem são, né, meu braço direito e meu braço esquerdo na coordenação dos cursos, que é justamente o André e a Alice, né? São os tutores dos cursos, né? Vocês que fazem os nossos cursos, seja na área digital, marketing digital, ferramentas para mídias sociais, né, negócios digitais, e-commerce, né, gestão empresarial, comercial e vendas. Então, assim, o André cuida de alguns alunos, né, dos cursos, Alice, de outros. Então, eu vou, a partir desse momento, tirar esse professor, né, da nossa conversa e deixar esse papo mais amigável que nós temos, como acontece no dia a dia, né? André, é interessante também da gente observar, né, que hoje em dia nós estamos, de uma certa forma, todos nós conectados, né? A gente percebe isso até por causa da pandemia, pelo próprio isolamento social que nós vivemos. A gente foi obrigado, né, a se apegar nas redes e no mundo digital. A gente pode gostar ou não gostar, é a nossa forma de interação hoje em dia. Seja o trabalho, seja a escola, seja o lazer, e até mesmo, por que não, uma atividade esportiva que a gente fica seguindo na tela e tudo mais. É, uma das situações que a gente vê muito as pessoas falarem hoje em dia, talvez seja legal esclarecer para os nossos ouvintes, é a expressão chamada hipertexto. O que significa, o que é na prática esse hipertexto? Como é que as pessoas sabem o que é um hipertexto dentro desse contexto, né, digital da cibercultura?
Bom, hipertexto, na verdade, a gente trabalha diariamente, né, com os hipertextos dentro da internet. Ali o www, que a gente conhece, né, o World Wide Web, essa terminologia criada, é o maior sistema de hipertextos do mundo que a gente consegue localizar, né? Porque ali dentro a gente tem compartilhamento de todas essas informações no formato de textos, no formato de vídeos, né? Então, isso, na verdade, é um hipertexto. Mas conceituando aqui, de acordo com os autores, né, que falam do hipertexto, ele ficou popularizado graças a um professor do MIT, né, lá de Massachusetts. Se chama Vannevar Bush. Ele publicou um artigo em 1945 chamado As We May Think. E, na verdade, ele conceitua hipertexto como uma forma de escrita e leitura não linear em um sistema de informática. Né? Então, a World Wide Web, né, www, que a gente acabou de citar, nada mais é que a função da internet que junta em um único imenso hipertexto, hiperdocumento, compreendendo todos esses arquivos, né, imagens, sons, que alimentam. Né? Então, a gente trabalha praticamente todos os dias, hoje a gente tem acesso às informações no formato de hipertextos. Não sei se a professora Alice quer dar mais alguma contribuição.
Então, até estava vendo aqui o que acontece. Na verdade, a gente pode considerar também textos dentro de outros textos, né, André? Que aparecem aquelas palavras, né, em destaque, aqueles links, hiperlinks que levam para outros textos. Então, na verdade, o leitor, ele até ele que determina a forma como ele vai dar prioridade em ler primeiro uma coisa, outra coisa. Não é um texto linear igual um livro, né? Então, quando ele acessa, né, um www lá e busca, faz uma busca lá, aparece, e com esses hiperlinks e links, você, na verdade, às vezes nem acaba lendo todo aquele texto, você já vai direto para um outro texto, aí desse texto já direciona para outro texto. Então, na verdade, ele é mais dinâmico, é. Isso, exatamente, né? Que é muito legal, né? Porque às vezes você não estava nem pensando naquilo e você acaba se deparando com aquilo sem querer. E aquilo realmente era o que você estava procurando, né? Então, aquelas palavras-chave que você usa muitas vezes não trazem o que você busca. Mas aí, nesses links e hiperlinks que estão naquele texto lá que aparece para você, te direcionam realmente para o que você queria realmente pesquisar, né? Então, é muito bom, né? Ou ame ou não ame, né? E você vai viver hoje sem tecnologia, né? Não dá. Você dizer, não, eu não gosto de tecnologia. Gostar, você pode até não gostar. Agora, viver, você vai viver sem tecnologia? Não dá mais, né?
Excelente reflexão, né?
Isso, na verdade, é o que configura a cibercultura, né? Porque a gente vê que existem impactos em praticamente todas as áreas da nossa sociedade hoje em dia. Ele promove uma mudança de comportamento, ele promove uma reorganização do pensamento também. Vários autores defendem essa proposta, uma reorganização das nossas atividades diárias, né? Porque hoje praticamente ninguém vive sem o um celular na mão, né? Sem o seu smartphone. Então, tudo você, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente tá passando aí. Veja a expansão que a gente teve, por exemplo, o comércio eletrônico, né?
Sim.
A expansão que a gente teve na educação à distância, né? Então, tudo está relacionado às tecnologias. E agora, com essa proposta aí que a gente está vendo aí, nessa disputa política em relação ao 5G, né? Que a gente não sabe ainda qual país que vai criar uma infraestrutura, que vai fornecer toda essa infraestrutura para implementação aqui no Brasil. Até a gente saber quando isso vai acontecer, mas existem algumas estimativas aí que vai ter uma revolução, sabe, em todo esse processo de interatividade, de interação, como a gente tem visto nos dias de hoje, desde os aplicativos comuns, desde os dispositivos móveis, né, essa questão de mobilidade que a gente tem, né, por exemplo, os smartphones, notebooks, aí, toda essa questão, até, por exemplo, elementos ligados à inteligência artificial, realidade aumentada, entre outras possibilidades. Mas até peço a opinião de vocês acerca desse assunto, hein? O que vocês acham sobre isso?
Isso é uma coisa bem interessante.
Se é uma perspectiva boa, se é uma perspectiva ruim, né? Eu acho que tem pontos positivos e negativos em relação a isso.
Sim, como tudo. Uhum. Vocês viram como eu estou bem assessorada aqui, pessoal? Tanto a Alice quanto o André, os dois são mestres fresquinhos, né? Que a gente faz ali o trio, que eu brinco que é trio AAA, Aline, Alice e André, né? E a gente coordena os cursos, né? E os dois defenderam o mestrado recentemente, né? Então, a gente está muito bem assessorado nesse sentido, né?
Melhor triplo A, né?
Triplo A, você não pode dar uma conotação estranha, né? Tá certo. A gente tem aqui a participação do Marcos Velasque, um grande abraço para o Marcos, né? Participe aqui, você que está nos ouvindo, né? Nos acompanhando, quiser trazer alguma dúvida, trazer alguma participação, ou mesmo interagir com essa reflexão que o André colocou para nós, né? Fiquem à vontade e interajam conosco aqui nesse momento. Alice, não sei se você tem alguma questionamento. Eu tenho assim, uma dúvida, na verdade, que acho que é minha e é de um monte de gente. Porque a gente fala tanto hoje em dia, né, em mídia social, rede social, e a gente fala, acho que, por alguns momentos, é tudo igual, né? Tudo igual. Nós mesmos, na pós-graduação, temos o curso de ferramentas para mídias sociais, né? Nós temos, tem a mídia também chamada digital, nós trabalhamos com a mídia social. Mas qual é a diferença, né? A gente também tem marketing e mídia social. Então, qual é a diferença entre mídia social, rede social? Até puxei a palavra marketing aqui agora, que nós falaremos. Até aproveito para convidar os nossos ouvintes, né? Que na próxima semana nós teremos um programa de televisão que falaremos sobre o marketing digital e a mídia social, né? Mas qual que é a diferença aqui, André? Nós conversando entre mídia social, rede social, o que que muda?
Mídia social dentro desse contexto, sabe, cultura, né? Mídia social é um conceito um pouco mais amplo. Você pode, por exemplo, tudo que você propõe em relação à exposição social, né, exposição ali familiar, alguma coisa assim, por meio de fotos, por meio de vídeos, por meio de um texto, você pode, por exemplo, publicar isso numa rede social, como você pode publicar isso num site, você pode publicar isso num blog, né? Então, isso seria uma mídia social, né? A rede social está inserida também nesse contexto. A rede social é mais específica, né? São as que a gente conhece, essas plataformas aí que a gente conhece, que tem o propósito de criar toda essa interatividade, de criar essas conexões, né, entre usuários, né? Esse engajamento, né, entre os usuários, né? Então, a gente conhece Facebook, Twitter, né? Instagram, né, por aí vai.
Permite, né, interação, mídias, né?
Isso, interação. A interação seria a gente falar diretamente, né, um com o outro, isso, né? Segundo alguns autores. Isso é um processo de interação. Interatividade é a gente falar com outro usuário por meio de um computador, por meio de um dispositivo móvel, assim, por exemplo, né? Então, isso é o processo de interatividade. Mas em relação às mídias, né, também é outro termo que a gente utiliza bastante, são os dispositivos, né? É uma TV, são os computadores, notebooks, smartphones, etc. Mas as pessoas hoje em dia, às vezes elas falam apenas mídias, assim, já acham que estão falando de uma determinada rede social, né? Elas confundem muito, isso é normal, na verdade.
E mídia, né, a gente não quer fazer propaganda dos outros cursos, né, mas assim, a mídia é justamente digital também, né, que vai ser a televisão e tudo mais. Aqui nós estamos falando da mídia social e como ela acontece através dessa rede digamos, até digital, né? Que vai ser aí todas as plataformas que oferecem e possibilitam interação, né, entre as pessoas. E nós observamos que, nesse momento, a interação é extremamente necessária, né? Estamos sentindo muita falta de tudo e de todos nesse sentido, né? Então, Alice, se você gostaria
de... Só complementando, professora Aline, uma mídia social não é errado você falar que o Facebook é uma mídia social, né? Uhum. Ela pode ser, sim, uma mídia social, mas, por exemplo, um blog, que é uma mídia social, não pode ser uma rede social, entendeu? Porque ela não oferece as mesmas possibilidades que uma rede social. Então, é interessante. É por isso que confunde muito, né?
Porque no blog, até para deixar bem claro aqui para quem está nos ouvindo, o blog não permite essa interação que um Facebook, um Instagram permitem, que é essa troca de informação.
Essa interconexão entre usuários também, né? Vários usuários ao mesmo tempo, se comunicando ali de forma síncrona ou assíncrona, né? São dois termos ali que você pode citar, né? Seria ou ao mesmo tempo, ou você posta alguma coisa e o outro usuário ele vai responder dias ou horas depois, né? De uma forma assíncrona. Então, eu acho que é mais por essas características assim que as diferenciam.
Ah, bem interessante. Isso é interessante deixar bem claro isso, né, para quem está nos ouvindo, porque a gente usa, que nem você falou, a expressão mídia, né? Mas o jornal também é uma mídia, mas ele não permite essa interação direta. Então, o jornal estaria dentro desse contexto similar a um blog, né? Porque não há essa interação direta entre um grupo de pessoas. Está correta essa minha interpretação junto com os nossos ouvintes, André?
Está correto. Além disso, o jornal também é um hipertexto. Né? Uhum. Ele pode ser considerado um hipertexto. O conceito de hipertexto, na verdade, ele provém lá daqueles escritos do Antigo Egito, né? Escritos bíblicos, muito antigos. Então, não se trata apenas de ser arquivos digitais, né? Não pode ser considerado apenas arquivos digitais. Hoje em dia está mais difundido o termo por causa das tecnologias, né? Por causa da internet. Então, essa que é a diferenciação também. Professora Alice, quer...
Não, é verdade. Lá, quando você vê o conceito de hipermídia, como você disse, um jornal, um livro também pode ser, né? Poesia, um livro de poesias, porque você determina por onde que você quer começar a leitura, também não pode ser considerado um hipertexto, sem problema nenhum, né? Então, são várias formas, né, de tipos, né, de hipertextos, né, que nós temos, né? E, André, como é que nós podemos identificar laços dentro do contexto da cybercultura e na mídia social?
Laço está mais voltado às redes sociais, né? É uma teoria proposta por um teórico chamado Mark Granovetter. Né? Então, ele diferenciou entre a teoria dos laços fracos e dos laços fortes. Né? Se a gente olhar, por exemplo, na nossa rede social, nosso perfil lá, a gente tem vários amigos, a gente tem familiares. Então, você ocorre esse processo de interatividade ali, quando você posta determinado conteúdo, você adquire aquele capital social dentro dos seus laços fracos, né? Porque essas pessoas, elas acabam curtindo o que você está postando, elas acabam comentando, e a criação dos laços fortes, na verdade, são pessoas de fora desse rol, né? Principalmente o objetivo maior dos influenciadores digitais, né? Como que eles criam esse engajamento, esse envolvimento de muitas pessoas fora desse rol, da família, dos amigos, né? Então, existe todo um planejamento em relação a isso, existe toda uma questão ali de você propor, né, o conteúdo. Se a gente pegar, por exemplo, o YouTube, né? A gente tem lá o YouTube Analytics, a gente tem também toda uma política chamada YPP, vocês podem até procurar, que ela criou diretrizes e políticas internas da plataforma para você se transformar num influenciador digital, né? Para você ser considerado como tal. Então, você pode criar um canal como qualquer outra pessoa, né? Basta você ter uma conta do Google, Mas para você ser um influenciador digital, você tem que atender alguns critérios. Um deles é o número de visualizações, né? E o outro é o número de seguidores desse canal por ano. Então, aí você cria, você entra no programa deles e você consegue criar uma monetização, né, que eles falam. Né? Você consegue ganhar dinheiro com isso através da publicidade que será inserida, né, nos seus conteúdos ali postados. Né? Então, isso é muito interessante também. Então, todo esse processo, só estou citando como exemplo o YouTube, né? Mas você cria ali essa questão dos laços fortes, né? Você está engajando pessoas de fora, não apenas ali os seus amigos, seus, né, seu marido, sua namorada, etc. Então, como então, que... 99% tem, né, nas suas redes sociais. Se a gente pegar então, no André... Facebook, a maioria são amigos, são colegas, né?
Mas não então, assim... relacionado ao Facebook, familiares seria laços fracos. E de fora, laços fortes.
Bem. É, a nova concepção, né?
Eu não sabia. Teoricamente, né, você iria relacionar isso de forma diferente, né? Os mais próximos seriam os laços fortes e pessoas estranhas, laços fracos, né? Mas nesse contexto, realmente, é o contrário, né? Temos sempre aprendendo.
É interessante essa relação. E você sabe, eu tenho ainda mais uma perguntinha, André, e essa agora que a gente vai fazer assim, ó, já que a gente está falando negócios em tendências, qual é a tendência, né? Você comentou conosco, assim, faz parte, né, da construção dessa agricultura. A gente viu que ela foi influenciando a sociedade em vários sentidos, ela foi entrelaçando as relações sociais, ela foi entrelaçando as formas, né, de fazer negócio, lazer, cultura e, ao mesmo tempo, até realizar sonhos. Está muito na moda uma expressão hoje em dia chamada, a gente chama vulgarmente, de vaquinha virtual, né? E que você chama de crowdfunding. E também tem uma outra expressão utilizada, né, para arrecadar dinheiro para uma causa maior, né? Um financiamento coletivo, que as redes sociais também permitem que seja feito. A gente pode buscar esse recurso financeiro, né, nesse financiamento coletivo, para alcançar, ajudar, ou para a gente realizar um sonho, né, ou para ajudar alguém. Quem nunca participou, teve chance de acompanhar, é muito comum isso, às vezes, para fazer uma cirurgia, para ajudar alguém que está precisando fazer um tratamento de saúde, seja aqui, seja fora do Brasil, ou mesmo, eu já participei de alguns para fazer livro, né? A pessoa quer lançar um livro, não consegue, não tem dinheiro para pagar a edição, daí ela pede um monte de dinheiro, como se fosse uma grande vaquinha, realmente, cada um contribui um pouquinho, né, para poder ajudar essa pessoa a fazer o seu livro. Isso é um novo contexto, né? A gente pode observar que isso já está entrando mais quase que uma economia colaborativa, todo mundo ajudando. A gente pode entrar numa situação de uma nova forma também de solidariedade, né? Dentro do contexto virtual. Isso poderia abrir leques e discussões para um novo programa. Mas se a gente pensar que dentro do contexto da cybercultura mesmo, né? Quais seriam os grandes desafios? Primeiro, uma pergunta. É uma tendência essas vaquinhas virtuais? E outra, se a pessoa quisesse fazer uma vaquinha virtual, digamos que a gente tem um ouvinte, um aluno que está querendo fazer uma vaquinha virtual, quais seriam os desafios e as orientações que você poderia passar para ele dentro da sua experiência, do seu contexto, né, em relação à cybercultura?
Professora, antes de eu responder essa pergunta, só fazendo aqui uma correção ali no que a gente estava falando anteriormente. Né? Eu falei que laços fortes seriam o pessoal que vem de fora, né?
Isso.
De fora do rol. Não, esses são os laços fracos, que são mais difíceis de você manter, né? Só fazer uma correção. E os laços fortes, na verdade, são os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que possuem aquele vínculo forte, emocional, né, com quem está propondo ali a rede social. Mas agora, retornando... Né?
Então, bateu com aquilo que a gente conhece, sociologicamente falando. Laços fortes são os primários mesmo, né?
Isso. Mas voltando ali, né, que a gente estava falando sobre as vaquinhas virtuais, de crowdfunding, né? Isso depende muito da política de cada plataforma, né? Eu estava dando uma olhada aqui, existem plataformas que cobram, por exemplo, até 5% do valor ali, sabe, quando você se propõe adquirir um montante. Também eles têm uma política interna de que se você não obter sucesso em relação a adquirir esse montante, você tem que pagar uma multa para eles, algumas coisas desse gênero. E também eles vinculam sempre uma empresa responsável pelo pagamento, como no caso da PayPal, assim que eles também cobram uma taxa em cima disso. Mas em relação a esses crowdfunding, assim, as pessoas elas têm que ter consciência assim, que ocorrem muitos golpes, né, hoje em dia, e você não tem muitas ferramentas assim, para você identificar se aquilo tem veracidade ou não. Né? Então, eles estão tentando criar ainda algumas ações no sentido de investigar isso. Mas o principal, acho que seria assim, para você propor, né, uma ação ali para arrecadar dinheiro, né, seria a questão da transparência, né, você apresentar, comprovar, né, situações, digamos ali, por exemplo, em relação ao tratamento de saúde, sabe, você postar as fotos, você postar material, conteúdo referente ao seu dia a dia, seja por meio de uma rede social, sabe, com o link ali identificado, em relação ao crowdfunding, seja em relação a outras mídias aí que você possa propor, né? Você possa, por exemplo, apresentar ali um laudo comprovando, né, que você está passando por uma determinada situação, mas pelo que eu vejo assim, nas plataformas, existem várias voltadas para cada situação. Existem crowdfunding no sentido de você criar propostas educacionais, outras relacionadas a projetos artísticos. Então, são diversificadas, né? Cada uma atende a um determinado tipo de interesse. Mas eu acho que as pessoas elas têm que mais tomar cuidado no sentido de verificar se aquilo é verdade antes de contribuir, né? Porque a gente está vendo hoje diariamente, né? Não são apenas plataformas com esse propósito. A gente está vendo em diversos tipos de aplicativos, por exemplo, como WhatsApp, a gente está vendo em redes sociais vários tipos de golpes, né, que as pessoas têm passado. Isso aumentou muito, né, porque muitas pessoas ainda acham que a internet é um território sem lei, né, e a gente ainda tem uma legislação muito escassa nesse sentido, né, principalmente com relação à aplicação dessas leis.
Uhum.
Eu até peguei aqui vários exemplos, já fizeram crowdfunding para arrecadar dinheiro com temas sobre vírus ebola, sabe, criaram perfis falsos e conseguiram, sabe, um montante de dinheiro, e quando foram descobrir, esse usuário não existia, sabe, então, em relação a atentado de Boston, que ocorreu em 2013, também lá uma provável vítima que estava lá naquele momento, também criou um perfil falso, e também quando foram descobrir não era a pessoa, sabe? Então, todo esse tipo de situação tem que ser verificada antes. E hoje em dia a gente tem muitas plataformas aí que fazem verificação, tanto de fake news como de situações relacionadas a esse tipo de golpe, né? Então, acho que é interessante, a gente sempre está buscando informação. Eu acho que a internet, ela proporciona isso para a gente, né? Tudo que você quer saber, se é verdadeiro ou falso, se não é, a gente tem acesso a ela.
Sim. Essa é uma grande vantagem, né? Quando você fez aquela pergunta inicialmente, né? Que você perguntou, falou do 5G, os benefícios, né? Os prejuízos, os benefícios, sem dúvida, o acesso à informação é uma das grandes vantagens da internet.
Claro que temos que tomar muito cuidado com essa estimação falsa também, né? Com as famosas fake news. Ou situações como essa que você comentou, né, André? Essas vaquinhas virtuais que não são tão honestas assim e nem sempre têm o melhor propósito, né?
É, só para vocês fazerem uma comparação, assim, uma analogia, entrem num site bem popular, assim, digamos lá no G1 da Globo, peguem uma notícia, deixem lá nos comentários, vocês vão ver ali que, eu não sei como eles conseguem, mas eles conseguem postar mensagens pedindo ajuda, passando o número do Pix, né, e pedindo valor, dizendo que está passando fome. Como que você vai verificar se isso é verdade ou não? Façam isso como teste, né? Façam isso como teste, vocês vão perceber que aonde que a gente está chegando, né?
Então, o Marcos escreveu assim para a gente: nas redes sociais fazem vários fake news pedindo ajuda, tentando comover as pessoas. E ele colocou: normalmente envolvendo crianças, situações de saúde ou vulnerabilidade, né? Se tornam correntes, é bem isso, Marcos.
A gente sabe que animais também usam bastante animais,
também,
né? É, bichinhos de estimação, né? Para comover, principalmente para comover, né? Os internautas e arrecadar mais fundos, né?
Vale a pena ficar atento. E se alguém tiver interesse, né, em fazer, porque está com algum objetivo ou com alguma necessidade, vale a pena oferecer todas as informações para que as pessoas tenham credibilidade naquilo que elas estão apostando o seu dinheiro. Né?
Então, certeza.
Não sei se a Alice ou a Nélia querem falar mais algumas coisas. Nosso tempo passa tão rápido, né? A gente começa a conversar.
Hã? Passa, já estouramos, né? O tempo, né?
Já estouramos o tempo. Mas antes de eu dar tchau para vocês e para os nossos ouvintes, eu vou fazer um merchand aqui hoje. A gente está com uma semana intensa, né? Hoje nós temos a Rádios, que nós estamos falando sobre a cybercultura. Na segunda-feira, pessoal, dia 24, às 19h20, eu estarei falando com o professor Sandro Bier sobre storytelling nas redes sociais, que é uma coisa também super interessante, né? E as pessoas usam o storytelling para envolver, né? Ou para criar laços, né, André? Ou para adquirir mais seguidores e tudo mais. Então, se você se interessa pela temática, a gente vai estar transmitindo essa live pelo canal do AVA, pelo AVA da Uninter. Você pode fazer uma pré-inscrição como ouvinte, você tem um certificado e pode nos assistir. Será um prazer ter a sua companhia. E na sexta-feira nós crescemos um pouco mais, o programa Negócios e Tendências, ele foi para a televisão, né, e nós estaremos agora com transmissão do Negócios e Tendências aqui em Curitiba, no canal 15, pessoal. É, no que eu consegui descobrir, compartilho com vocês os outros canais pelo Brasil afora. Não sei se a Alice ou o André lembram aonde que são os outros canais pelo Brasil afora. É, e na semana que vem a gente vai receber, então, a professora Maria Carolina Aves, que falará sobre marketing digital e mídias sociais. Vocês viram que esse tema, ele, né, nos entrelaça. Vai, nós estamos sobre isso, né? É direcionado nesse sentido, porque os cursos que atuamos são cursos na área de marketing, mídia digital, gestão comercial, né? E é uma tendência. Então, nós estamos tentando, né, levar o conteúdo de melhor qualidade para o aluno, para o nosso ouvinte. E aí, pessoal, temos mais um evento na próxima semana, você vê como ela está intensa. Teremos a nossa maratona no próximo sábado, dia 29. Né? Será um dia inteiro de eventos, de palestras, onde diversos professores, coordenadores falarão de temáticas ligadas à sua área de conhecimento, e eu estarei lá junto com o professor Alceli, mais o professor Marcos e a Milena, e a gente falará sobre a necessidade, né, da especialização para esse mercado de trabalho que nos espera agora, com tantos desafios, nesse período pós-pandemia. Então, eu conto muito com vocês, né, lá, né, contamos com a participação de todos vocês, né, Marcos, e a gente aguarda, né, que vocês interajam, tragam suas dúvidas. Eu sempre deixo aqui o meu link, meu Instagram. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma temática que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no programa Negócios e Tendências, fique à vontade, entre em contato comigo, né, e aí eu posso, a gente pode tentar buscar, né, esse assunto que é de interesse de vocês. André, Alice, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Da minha parte, só tenho a agradecer.
Também agradecer,
só agradecer,
né?
Atenção. Opa, pode
falar. Vou deixar a Alice por ordem alfabética, então, como sempre.
A ordem alfabética, então. Agradecer, né, pelo convite, né, pela oportunidade. A gente sempre está trabalhando para trazer o melhor conteúdo, né, da melhor forma. Né. A gente também sempre aprendendo, não é que a gente saiba tudo, né? Então, se vier um assunto ali, né, e a gente não tem tanto domínio, a gente vai estudar, mas vai trazer, né, esse conhecimento para vocês. Então, muito obrigado por todos que estão assistindo a gente aqui, né, interagiram com a gente, e até a próxima.
Agradeço também a atenção de todos, a todos que... O professor Marcos é o colega nosso que estava interagindo aqui. Obrigado pelo convite, professora Aline, obrigado pela parceria, professora Alice. Esperamos nos encontrar numa próxima.
Muito obrigada, então, Alice e ao André, né, que são meus parceiros do dia a dia. Brinco que um abraço direito, outro abraço esquerdo, né? Os dois são fundamentais para a gente levar os cursos. Obrigada pela parceria de vocês, pelo comprometimento. É, ao Marcos, né, e a todos que não se manifestaram, mas estavam aqui nos acompanhando. E agradeço sempre a Bárbara, né, da Rádio Uninter, que nos dá todo o suporte e todo o apoio. Pessoal, obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Negócios e tendências.